Bom dia, tudo bem? Bom, primeiro quero dizer mais uma vez feliz ano novo para todos. Eu acho que eu abracei todo mundo, menos você, né, Glaucio? Cadê a Fê? Tá bem? Então tá bom. Desejando feliz ano novo para todo mundo. Eu espero que de verdade você tenha um ano abençoado, né? O Marcelo falou aqui. É impressionante como que. Eu acho que é porque o ano está começando e a gente sempre fica com esse sentimento de que é tudo novo, né? Começando tudo novo. Porque a gente falou sobre isso no pré-culto, o Marcelo falou sobre isso agora nos avisos, e eu queria trazer algo parecido na mensagem, tá? Pode ser que eu vá ser um pouco diferente do que as pessoas geralmente fazem. Mas eu espero de verdade que vocês possam entender qual é a proposta que eu vou trazer com essa mensagem que eu vou falar para vocês. Quero pedir um pouco de paciência. Tem um tempo que eu não venho aqui trazer a mensagem. E para mim está sendo muito desafiador. Por mais que as pessoas achem que a Fernanda tem o dom da oratória. E eu realmente tenho. Mas eu falei assim, Washington, deixa eu dar a primeira mensagem do ano, porque eu quero me desafiar, sabe? Quando a gente quer se desafiar por algo que está te impedindo de fazer aquilo que você faz geralmente. Então, por isso que eu queria pedir um pouco de paciência para vocês. Pode ser que eu não consiga, e está tudo bem. Se eu não conseguir, tá, Serginho? Depois você vai dar um jeito. E eu não estou me importando assim, não estou preocupada com o que as pessoas vão dizer, não, tá? Porque eu sei que a gente está entre família, e família é isso, é para entender, tá? Então eu não estou preocupada com isso. Por isso que eu peço um pouco de paciência, porque essa semana para mim foi muito difícil para preparar essa mensagem. O Washington, ele nem sabe. Porque eu não quis preocupá-lo, mas não queria também deixar de tentar. E aí eu pensei assim, eu vou preparar, foi eu e Deus, e se não der certo, tudo bem. Porque eu sabia que se não desse certo, o Washington ia ficar preocupado. Não, amor, eu vou fazer aquela coisa toda. E eu não queria que isso acontecesse. Então, vamos lá. Está nas mãos do Senhor, independente se der ou não, tá? E pega um guardanapo para mim, por favor. Quando eu falei do Marcelo, o Marcelo orou isso aqui no pré-culto, o Marcelo falou isso aqui no início, quando a gente sempre fala de que no ano novo a gente sempre quer trazer as coisas novas, né? A gente sempre quer fazer tudo novo, a gente faz planos, a gente faz projetos, a gente faz coisas que nós queremos mudar, mas eu queria dizer para você o seguinte: e se eu te trouxesse a proposta de não fazer nada novo? Como assim, Fernanda? Obrigada, João. Eu quero realmente ser uma nova pessoa. Quero fazer tudo novo, quero fazer coisas novas para 2024, quero que mude a minha história. Isso fica muito clichê, né? Mas é o que todo mundo diz, né? Fazer tudo novo, eu quero que a minha história seja outra, eu quero que as coisas mudem. Porém, quando nós temos essa visão e essa ótica, que não é errado, não estou dizendo que é errado, eu só quero trazer para vocês uma visão diferente do que a gente quer para um novo ano. A gente se apega muito, e o Marcelo falou isso aqui também, sobre a ordem cronológica das coisas. Mudou 23 para 24. E o que que mudou? Fala para mim. Eu continuo a mesma. Eu devia estar com uns 70 quilos, eu devo estar com 72. Pelo tanto que eu comi. Mas mudou é a mesma, a cor do meu cabelo é o mesmo, a minha conta bancária deve estar um pouquinho menor ou sem nada, mas é a mesma coisa. a gente pode ter perspectivas novas, esperanças novas. Isso é bom acontecer. Isso é saudável. Eu mesma, todo início do ano, eu faço um caderninho. Eu tenho um caderno que eu escrevo lá todo início do ano o que, que eu quero para o ano que vai surgir. E eu faço isso há muitos anos, 10, 15 anos, não sei. E já houveram anos que eu não realizei nada, nada mesmo de que estava escrito ali. Já houveram anos que eu realizei 50%. Eu nunca realizei tudo, tá? Nunca realizei tudo. E tá tudo bem com isso. Eu, no dia 1 de janeiro desse ano, eu estava olhando na minha agenda, porque eu trabalho muito com agenda, na primeira folha eu coloco o que eu quero para o ano que está começando. E acredite se você quiser, esse ano, para mim, foi um dos piores anos que eu já tive, de 2023. Foi o ano que eu mais realizei coisas. Quando eu fui ler, eu falei, não estou acreditando. Não estou acreditando nisso. Foi o ano que eu mais realizei coisas. É esquisito, né? Por que eu estou te dizendo isso? Porque o que nós precisamos buscar de mais importante quando o ano inicia é continuar a jornada cristã. É continuar aquilo que Jesus espera que a gente seja. Aí é seja mesmo, né? É continuar aquilo que Jesus espera que a gente seja. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida, nem depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso? E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que vem, que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou, onde é que vamos arranjar bebida? Ou, onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam de tudo. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, pois ele lhes dará todas essas coisas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Nesse trecho, Jesus ele fala sobre as ansiedades que a gente tem relacionado às necessidades materiais. Aqui, Mateus descreve que, e a gente estava assistindo justamente sobre isso ontem, né, amor? A gente está assistindo aquela série In The Chosen, e aí Jesus relatando para Mateus o Sermão da Montanha, né, que ele precisava escrever. E ele falou, né, no momento do episódio, ele estava falando para milhares de pessoas ali e eu fiquei imaginando. A gente ali no início do ano, Jesus falando aquele sermão que nesses versículos em si aqui, a partir do 25, ele nos fala sobre a preocupação com as necessidades das coisas diárias, das coisas que a gente tem necessidade no dia a dia. E ele destaca isso. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas do dia a dia que tomam tanto nosso tempo com pessoas. Ah, mas eu me preocupo, Fernanda, em ajudar o próximo, eu me preocupo. É legal, é bacana, mas tudo isso toma muito nosso tempo. E a gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais rápido ele está passando, essa é a impressão. O ativismo está aí acontecendo cada vez mais e a gente vai se atropelando, vai se preocupando com coisas que muitas das vezes não se importam tanto. O nosso tempo, ele é desperdiçado com certas coisas tão supérfluas que faz com que a gente realmente não consiga atingir aquilo que Jesus espera de nós. Eu creio que todos nós aqui queremos fazer aquilo que Jesus espera que a gente faça. É fácil fazer? Não, não é fácil fazer. E o que me chamou muita atenção nesses versículos desse Sermão da Montanha, do capítulo 6, foi principalmente o 33, que é muito conhecido para nós, que diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Que coisas é essa, Fernanda? Tudo isso que eu li, do 25 até o 33. Sabe quando você pede um bom emprego? Porque aqui ele está falando de comida, de roupa, de bebida. Ele está falando das nossas necessidades naturais. E eu queria te levar a repensar se na sua lista de pedidos ou de planos, que não é errado de fazer, e que, é claro, a gente até precisa fazer, até porque nós vivemos nesse mundo, nós só não podemos esquecer que nós não somos dele. Nós vivemos nele, nós não somos dele, e no final nós não vamos estar nele. Amém? Em nome de Jesus, não vamos estar nesse mundo. Então, o que nós precisamos entender é que na nossa lista ou no nosso pensamento para o próximo ano, precisa estar, é uma dica que eu dou para você, Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e lhes dará todas essas, e ele lhes dará todas essas coisas. Põe lá na primeira faixa. Ou então, tudo que você colocar de pedido, sabe? Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero me aperfeiçoar no meu trabalho. Eu quero ler tantos livros por ano. Eu quero fazer exercício físico. Eu fiz exercício físico o ano todo de 2023. Acredita? Aí, Fernando. Tá vendo que chique? Eu fiz. Obrigada, Serginho. Andei até na adulta maratona. Mais do que na São Silvestre, eu acho. Mas, se você quiser, coloque todos esses pedidos. Põe uma vírgula, porém, todavia, que seja feita em primeiro lugar a tua vontade. Porque, às vezes, o que você quer não é o que Deus quer para você. Eu coloco já há 2 anos um pedido que eu tenho certeza que todos sabem. Eu quero ir para a Austrália. Esse é o meu pedido. E olha que não é muito fácil de realizar. Eu não vou falar que é irrealizável, mas é muito difícil. Mas eu, por mais, sabe aquela coisa que por mais que te doa, que você não quer aceitar, põe uma vírgula, mas Senhor, que seja feita a tua vontade. Na nossa vida precisa ser assim. Porque se a gente confia, se a gente entrega em primeiro lugar as coisas para o Senhor, se a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele garante que as demais coisas serão acrescentadas, por que que a gente desconfia? Por que que a gente teima em se preocupar somente com as coisas desse mundo? Somente com as coisas terrenas, somente com as nossas necessidades naturais. Aqui na capela, a gente está sempre dizendo, nós temos um propósito, apontar Jesus para as pessoas, nós temos um objetivo, alimentar o faminto, nós queremos ajudar as pessoas que têm necessidade, nós queremos fazer aquilo que realmente Jesus espera que a gente faça. E se nós somos integrantes dessa família, por que que não está na nossa lista de prioridades para o início do 2024 servir nessa igreja, de alguma forma? Ah, Fernanda, você está me dizendo que buscar o reino de Deus e a sua justiça é isso? Não, não é isso. Mas uma coisa eu posso te garantir, fica muito mais fácil você chegar lá, você levar. Você sabe o que que quer dizer buscar o reino de Deus e a sua justiça? Você vai entender. O reino de Deus, ele diz a respeito do governo e o reinado de Deus sobre toda a criação. E o seu reino começou no ministério de Jesus. E a partir de Jesus, nós estamos aqui para dar continuidade neste reinado. Vamos lá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, se o reinado de Deus é quando Deus governa sobre toda a criação e Jesus, ele começou esse reinado através do seu ministério e nós somos a continuação, nós estamos continuando através das nossas vidas esse ministério. Se nós estamos aqui ou em qualquer outro lugar sendo igreja com as pessoas, seja na capela, seja em outra igreja, seja no Conexão, nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus também. Consegue entender? Se nós fazemos isso em qualquer outro lugar, ah, Fernanda, mas eu faço isso no meu trabalho. Eu vou usar o meu conhecimento. Eu uso o meu conhecimento sobre aquilo que Jesus espera que eu faça no meu trabalho. Eu uso na minha faculdade. Eu uso lá com a minha família. Eu vou te dar a minha opinião agora. Eu não acredito que você consiga sustentar, levar o reino de Deus sem estar em comunhão, em comunidade com alguém, com pessoas. Se você não está num grupo de conexão, se você não vai em nenhuma igreja, se você não está ali em comunidade, sozinho ninguém consegue sustentar isso muito tempo. É lindo dizer quando você está aqui, ficou aqui durante, aqui ou em qualquer outro lugar, ficou ali durante alguns anos, só comendo, 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 comendo. Beleza, durante uns 3 meses eu tenho alimento ali, estocado para poder levar esse reino de Deus aí. Acaba, gente. Uma hora acaba, porque a gente não consegue sozinho. Não é sozinho que nós vamos conseguir levar esse reino de Deus. Não é sozinho que nós vamos conseguir buscar aquilo que Jesus espera que a gente faça. E a justiça de Deus? É quando a gente deseja viver da maneira que Jesus planejou para nós. Fernanda, mas Jesus planejou para mim. eu ter um bom emprego, um carrão do ano, uma casa na praia, eu vou no mercado sem precisar fazer conta, compro lá todo final de semana R$1.000, faço churrasco com os meus amigos, estou em comunhão. É isso aí, Fernanda, que Jesus quer para mim. É isso aí que é eu viver a justiça de Deus sobre a minha vida. Está tudo tranquilo, está tudo na moral. Desculpa, eu não acho que seja isso. Eu acho que buscar a justiça de Deus para a sua vida é quando você deseja viver a maneira que Jesus planejou para você, mas conforme a vontade dele e não a sua. Não que você não possa viver dessa maneira confortável que eu falei. Não. Mas eu queria que você, durante um tempo, se desvinculasse de tudo que é natural e vinculasse a sua vida para o natural. Porque as coisas naturais a gente discerne naturalmente. As espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. Nós vamos viver com Cristo. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós vamos, do jeito que nós vamos estar daqui a pouco. E não é casa, não é carro, não é roupa, não é academia, não é corpo bonito, sarado, que vai fazer a gente ir para lá, que vai fazer a gente estar com o nosso Deus. O que vai fazer a gente estar com o nosso Deus é buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Confiando de que as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Que Jesus não vai deixar, que Deus não vai deixar a gente passar necessidade. Se a gente fizer essas duas coisas, todas as outras áreas da nossa vida vão fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Porque a gente vai começar a perceber que nem tudo que nós almejamos materialmente é necessário para a nossa vida. Você vai começar a perceber que se você tem uma conta bancária com R$5.000 e conhece uma família que está precisando de remédio, de comida, de algumas coisas para eles terem um pouco de conforto, você tira dinheiro daquela conta e supre a necessidade daquela família. Isso é aquele que sabe muito bem o que é o reino de Deus e a sua justiça. Se você pegar todas as coisas que você precisa materialmente, colocar numa balança e pesar com aquilo que Jesus espera de você, pode ter certeza que o que vai pesar hoje é muito mais aquilo que você precisa materialmente. Mas como assim, Fernanda? Você quer dizer que tudo que eu preciso materialmente é muito mais importante do que aquilo que eu realmente devo fazer ou devo ser? Não. Só que tudo que você precisa materialmente, naturalmente, vamos dizer assim, material tá feio, naturalmente, gera muito mais esforço, gasta muito mais tempo, te distrai muito mais do que se você andar na linha e fizer aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Isso é fato. Isso é fato. As coisas precisam fazer sentido. E elas só fazem sentido quando nós verdadeiramente somos cristãos. Quando nós entendemos que tudo que é natural é passageiro. Tudo que nós buscamos, que toda aquela nossa lista do início do ano, que é legal, é importante, eu faço, eu também faço. Porém, nós precisamos incluir e entender que primeiro precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E que se essas coisas que estão lá na sua lista não acontecerem, está tudo bem. Por quê? porque Jesus está providenciando de tudo que você precisa para passar o seu novo ano e o próximo, e até ele vir buscar a sua igreja. Viver uma vida de acordo com a palavra de Deus deve ser nossa maior preocupação, porque o reino de Deus durará eternamente. E aí eu queria que você pensasse hoje assim, mediante tudo isso que eu falei para você, como que você gasta o seu tempo? Sabe, em vez de você fazer o inverso, em vez de você fazer uma lista daquilo que você quer, faz uma lista daquilo que você não deveria fazer. Talvez isso também seja uma boa estratégia para nos ajudar a ser cristãos melhores. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós vai conseguir atingir o nível hard de perfeição, de excelência naquilo que a gente precisa fazer enquanto cristãos. Mas eu acredito que se a gente buscar cada dia ser melhor, a gente consegue. A gente consegue chegar lá. A gente precisa refletir mais sobre: eu vivo o reino de Deus ou eu me preocupo mais com as coisas desse mundo? De que maneira que você pode redefinir as prioridades da sua vida a fim de buscar o que Jesus nos instrui? Pensa nisso. Em vez da gente se preocupar com as coisas em que a gente não pode controlar, porque lembra que eu falei para vocês que eu fiz a lista e nem sempre a lista que eu faço eu consigo atingir todas elas? Um ano consigo, outro não, outros mais ou menos. Mas são coisas que a gente não consegue controlar, entende? Anteontem eu fiquei em casa com o Austin, a gente ficou planejando a nossa vida financeira para 2024. Minha cabeça já estava até fritando. Mas eu te confesso que eu, assim, fazendo aquilo, já sabendo dessa mensagem, eu falava, cara, eu estou fazendo um negócio que eu não consigo controlar. Mas que é importante, porque eu não quero ser indisciplinada, eu não quero ser inconsequente. Eu tenho planos, eu tenho objetivos. Porém, o nosso planejamento de como buscar o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida é muito firme, sabe? É muito firme. Eu falo para vocês que eu faço a minha lista, mas se eu te mostrar todas as minhas agendas do ano, em primeiro lugar, eu tenho lá ser uma pessoa melhor, orar mais. As coisas que eu amo servir na igreja, eu amo servir meu irmão, é isso, esse é o meu dom, então talvez seja mais fácil, né? Então isso está muito latente em todas as listas, todas as minhas listas de desejos, né? Mas o que é latente na sua vida? Qual é o dom que você tem? Gente, todos nós temos um dom. Todos nós temos um dom. Será que você já descobriu qual é o dom que você tem para poder o Senhor usar você e ele faz parte do seu plano para 2024? Já fez parte do seu plano em outros anos? E talvez foi frustrado, e eu quero te dizer que isso não pode ser impedimento para você. Não pode, porque nós vivemos com seres humanos e as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos frustram. E se isso acontecer, eu quero que você pense, como eu já pensei um dia, que é Deus. Eu tive uma situação que aconteceu semana passada, eu acho, muito, muito forte, e E eu falava, gente, eu preciso de alguém, mas eu não queria ninguém do meu convívio. E aí eu liguei para o Pedro, não me atendeu. Aí eu peguei e falei assim, quer saber, vou entrar para dentro do meu quarto, fechar a porta, ligar o ar-condicionado, e aí eu gritava, eu berrava, eu falava com Deus, não sei o quê. Fiquei calma, tranquila, ainda bem que o Pedro não me atendeu, porque Deus era bem melhor que ele. Tenho certeza. E depois ele fez, você me ligou, porque eu já estava dormindo, tá? Por isso que ele não me atendeu. Fez, você não me ligou, você me ligou e tal. Liguei, Pedro, mas pode deixar. Já resolvi. Mas você tem essa prática na sua vida? Quando alguém que é ser humano, que é carne, que é ruim, porque a gente é ruim, a gente faz tudo errado, a gente fala coisa errada, a gente faz coisa errada, a gente faz. Quando uma pessoa assim faz isso, você consegue entender? Porque se você não conseguir, vamos orar para Deus te dar maturidade. Senhor, é eu e você, muitas das vezes. Somos nós. É claro que às vezes a gente precisa de alguém, precisa de um abraço, precisa de um contato físico. Por isso que eu falo, a gente não consegue sozinho. A gente não consegue sozinho. Por isso que não adianta a gente achar que vai buscar o reino de Deus e a sua justiça lá fora, sabe, em qualquer lugar, à deriva, sem nenhum grupo, sem ninguém estar junto, que não consegue, não adianta. Na minha opinião, não consegue. Isso é um bom assunto para discutir nos Conexões, né? Será que a gente consegue sozinho? Eu acho que não consegue. Mas se a gente se decepcionou, que isso não seja motivo para poder nos impedir de fazer aquilo que Jesus espera que a gente faça. Tudo que é preciso fazer novo vem do natural. Vem das nossas necessidades naturais. O ano ele começa e a gente quer ser uma nova pessoa. Fazer coisas novas. Mas, na verdade, o que a gente precisa é continuar tudo a mesma coisa no básico, sabe? Na base. Vamos continuar ser quem nós somos, cristãos. Vamos continuar dando continuidade àquilo que Jesus mostra para a gente aqui, ó. Porque isso daqui não muda. Não mudou. Não muda. E eu acredito que a base não vai mudar nunca. Porque Jesus, ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. E se nós, como os cristãos, cremos naqueles que nós servimos, eu te convido a começar um ano fazendo a mesma coisa que o ano passado, sendo cristão. E se você não foi, comece a ser, sabe? Comece a ser. Confiando, eu te convido, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, acreditando e confiando que as demais coisas vão ser acrescentadas. Pode ser que não seja aquilo que você deseja, mas eu tenho certeza que vai ser aquilo que você precisa. Porque o nosso Deus, ele não nos desampara. Ele não deixa faltar nada para nós. Não quer dizer que a gente não possa realizar coisas naturais. Mas eu queria te convidar, a partir dessa mensagem, pensar a se preocupar mais com as coisas espirituais. Amém? Vamos orar? Se você puder ficar de pé. Senhor, eu quero te louvar nessa manhã, bendizer o teu nome e te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, pelo privilégio de estar aqui. Obrigada porque verdadeiramente até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor esteve comigo, o Senhor me fortaleceu. Obrigada, Jesus. Deus, obrigada por esses irmãos, obrigada por essa família, obrigada, Deus, pela oportunidade, Jesus, que o Senhor nos dá pelo privilégio que nós temos de buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, e de poder saber que o Senhor vai sempre cuidar de nós. Muito obrigada, Jesus. Que o Senhor possa mesmo cuidar de cada família aqui representada, que o Senhor possa cuidar de cada família da capela, que o Senhor possa cuidar de todos aqueles que estão viajando, de todos aqueles que estão em casa, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, que o Senhor possa usar a minha vida, Jesus, para servi-los da melhor maneira possível. O Senhor conhece o meu coração e sabe que para mim não tem nada mais importante do que isso, Jesus. E eu quero te pedir, Deus, que esse desejo possa despertar no coração dos meus irmãos. Que o desejo de servir, Senhor, que eles possam encontrar o seu dom e servir aonde quer que esteja precisando, Pai. Porque nós sabemos que a colheita é grande, mas os ceifeiros são poucos. E o que nós queremos, Senhor, é ser um destes ceifeiros, para poder fazer com que o teu reino seja reconhecido neste mundo. Eu oro, Deus, mais uma vez pela Morena, que o Senhor continue abençoando a nossa pequena lá naquela UTI. Todos os dias, Senhor, nós cremos que o milagre acontece ali naquele lugar e que é o Senhor quem está ali operando. Deus, eu oro por aqueles que precisam, Senhor, oro pela Ju, que também quebrou o dedinho, está lá se recuperando. Eu oro por todos aqueles da nossa família, Jesus, que a gente sabe e que a gente não sabe. O Gustavo, Senhor, que teve um problema no cotovelo, lá na Suíça. Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, os nossos irmãos que estão precisando de uma intervenção, seja médica, seja financeira, seja qual for, que o Senhor possa cuidar daqueles que a gente não consegue ir até lá cuidar, Pai. Obrigada, Jesus, que o seu amor possa nos envolver, que o seu amor possa nos aproximar, que o seu amor possa nos unir todos os domingos, a cada grupo de conexão, que possa ser um ano, Deus, onde verdadeiramente essa igreja vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo que a gente precise, Senhor, seja acrescentado. Não é porque a gente vai fazer isso que isso vai acontecer, mas é porque nós confiamos em Ti e temos a certeza de que o Senhor já está no controle de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais um ano juntos e que possa ser um ano, Senhor, segundo a Tua vontade. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Nos leve para casa em segurança, que o Senhor possa nos dar um domingo abençoado. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo domingo ou nos grupos de conexão. Amém? Se você quiser servir na igreja de alguma forma, pode me procurar, a mim ou o Austin, que a gente está aqui porque tem um lugarzinho para você. Tá bom? Vai com Deus.